A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar aqui com os representantes da ADAB, que estão conosco aqui. O gerente da ADAB Regional, CEO do Bonfim, o médico veterinário Fabrício Papo, que já esteve conosco aqui em outras oportunidades, também o Dori Cruz, técnico em educação sanitária da ADAB, que também já esteve conosco aqui em outros momentos. E aí eu queria começar. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo aqui. Agora, como gerente da ADAB Regional de Senhor do Bonfim, já esteve conosco em várias outras oportunidades, mas como gerente, essa é a primeira vez. Então, boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho que será feito, ou está sendo feito. Eu vou começar perguntando, é apenas aqui em Campo Formoso ou está sendo feito na região? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, Macário. É um trabalho que está sendo feito a nível de território. Nós temos a nossa sede lá em Senhor do Bonfim, a UVL Senhor do Bonfim, né? Que ela responde por todo o território, todas as cidades daqui do Piemonte Norte Tapicuru. E a gente tem a parceria com as prefeituras, ou seja, temos convênios que faz com que temos escritórios locais que fazem o trabalho administrativo. E são funcionários cedidos da prefeitura que atuam em colaboração com a gente. E é de extrema importância, porque é deles que a gente começa a divulgar muitas informações, porque o pessoal está instalado 100% na sua maioria, na Secretaria de Agricultura, e através delas que consegue chegar a informação, divulgar ao produtor. É de extrema importância, que a gente pode citar aqui no momento, é sobre a campanha da atualização cadastral, campanha obrigatória, que é o que a gente fala da questão da regularização do rebanho, que todo ano o produtor tem que declarar, tem que ir lá fazer a atualização dos seus dados, a questão da atualização dos seus rebanhos. Mesmo aquele produtor que tem um cadastro zerado, não tenha nenhum animal lá e tenha a propriedade ativa, tem que ir lá fazer a atualização. Porque se não atualizar, isso pode gerar multa, então é um probleminha, né? Porque antigamente a gente tinha a obrigação da declaração da febre aftosa, né? E como a gente, graças a Deus, somos um país livre da aftosa sem vacinação, e aí entrou a questão quando o produtor vinha declarar a vacina, aí ele atualizava. E agora essa campanha tem todo ano agora e o produtor tem que atualizar. O período dela vai de 1º de julho, já agora, a 15 de agosto. Então, todo ano de 1º de julho a 15 de agosto, o produtor tem que comparecer na ADAB e fazer sua atualização cadastral. Tá? E é uma forma da gente pegar e identificar, porque já imaginou, como a gente estava comentando aqui em off, você tem uma propriedade com uma certa quantidade de animais e você não declara o real. Aí de repente tem alguma enfermidade que acomete sua propriedade ou então ou a região, e esses animais têm que ser sacrificados, o produtor não pode ser ressarcido. Então só é ressarcido que está lá regular no seu rebanho.
Eu vou chamar o Nori aqui também para a nossa entrevista. O Nori, que é técnico e da educação sanitária da ADAB também. Aí, Nori, eu queria que você falasse um pouquinho, porque Fabrício falava sobre essa questão da importância da regularização e da atualização cadastral da propriedade, deixar tudo certinho lá, o que o produtor tem de rebanho. E a questão do georreferenciamento também. Eu me recordo que nós já conversamos com você há algum tempo também, falando sobre a importância do georreferenciamento. Naquela época, eu me lembro aí que muita gente correu, e aqui você deu até a gente falava aqui internamente, que você na época disse, você está aí na frente da sua propriedade, você abre o WhatsApp, vai lá, coloca na localização, e é muito fácil de fazer. Eu me recordo na época. Hoje esse georreferenciamento e essa campanha que vocês estão trazendo para o território aqui, como é que está funcionando? Boa tarde.
Boa tarde, Marconi. Boa tarde, o colega Macário, não é isso? E além disso, a Nuporanga FM, não é isso? E o nome também Campo Formoso, que já vem do próprio nome Nuporanga, né? Que é o nome Tupi. E também as origens de Campo Formoso, é uma região muito bonita, cheio de povoados, e olhe povoados, bote povoados nisso, né? Desde um lugar até outro, são quase 100 quilômetros de distância, né? E dessa maneira, existem grandes povoados aqui, distritos, né? Muitos mesmo, assim. Enfim, é uma cidade, é um município muito bonito e sempre famoso em alguma coisa, né? Em alguma... atividade. E dessa maneira a ADAB se faz presente não só em Campo Formoso, mas no nos 417 municípios, né? E essa ADAB, ela, se você olhar assim de longe, ela é dividida também em regiões territoriais, né? Então esse território, nós temos aqui o Piemonte Norte do Itapicuru, e que abrange aqui os vizinhos, que são outros territórios, até o Sisal, ali a região de aqui de Irecê, da região aqui do sertão semiárido, todos eles são aí 27 territórios que agregam esses valores da ADAB, né, da Bahia. E assim, o que eu quero colocar é o seguinte, que o georreferenciamento, ele é um pouco diferente da geolocalização, sabe? O georreferenciamento é uma amplidão de toda a propriedade rural. Ele pega, assim, 10, 15 pontos da propriedade, faz uma divisão, a média aritmética, e pega um ponto, e é o georreferenciamento. Entendeu? A geolocalização já é um ponto só da propriedade. Então, nós da DAB, naquela ocasião, nós trabalhamos com a geolocalização. Nós pegamos um ponto, seja do curral, da casa, e marcamos.
Que ali, no caso, era para deixar a propriedade com o registro.
O endereço correto, porque imagine, antigamente, um dia desse eu estava lá na região de Remanso, em certa ocasião, perguntei: você sabe onde é aqui a região, a casa do seu Ambrósio dos Santos? Olha, o cara disse: olha, você siga de ladeira arriba, quebra a direita, entorte a esquerda, lá na frente passe pela pissarra e na picula do velado esbarre, né? É difícil você compreender, mas com esses pontos de grau, minuto, segundo, você colocou, você chega lá sem nem perguntar a ninguém. Pergunta pelas interações, que é importante ter interação com o campo, né?
E aí, eu te pergunto então, Nori, qual é a importância hoje? Naquela época era a geolocalização, como você falou. Hoje é o georreferenciamento.
Não, continua sendo a geolocalização. Na realidade, nada mais é do que um ponto de endereço correto, porque...
Hoje é a propriedade como um todo.
É, exato. Os endereços daquela época estavam muito confusos para a DAB, né? Eu peguei agora, estou aqui com um problema. Eu fui procurar ali um senhor aqui, diz o seguinte: sai de Campo Formoso, 15 quilômetros antes de Senhor do Bonfim, está à esquerda da propriedade. Eu fui agora nesses 15 quilômetros, um senhor lá, o seu Sandoval, disse: eu tenho 70 anos que estou aqui, eu nunca vou falar nesse nome dessa pessoa aqui, no Brejo do Coelho, né, que foi o povoado que eu fui agora, entendeu? Então, quer dizer, imagine, vou ficar sem poder, e nessa propriedade consta lá 200 bovinos. Vamos perder esses dados, porque a gente não consegue encontrar nem os bovinos, nem a pessoa, nem o local. Mas com a coordenada geográfica, latitude e longitude, a geolocalização, a gente chegaria lá tranquilamente no local, entendeu? Então, a importância é essa. Quando nós começamos em 2022, que tivemos aqui, mais ou menos, a Bahia só tinha 42% de propriedades geolocalizadas. São 412 mil propriedades rurais.
Hoje.
É, aqui em Campo Formoso, 3.175 propriedades rurais. Então, a gente só tinha... Hoje nós temos 99% de propriedades geolocalizadas, o que fez com que a gente ficasse livre de febre aftosa sem a vacinação. Assim, para provar que a ADAB está com os endereços corretos, e essa geolocalização deu essa liberdade, assim, da gente trabalhar as propriedades rurais.
Marconi.
Entendeu?
Dori, hoje, para facilitar o acesso a qualquer serviço, você tem os aplicativos com os mapas, solicitam transporte, vê como está o trânsito. Assim está para o georreferenciamento, para ter acesso, facilidade a ir para o encontro dos proprietários, porém esbarra num paradigma em que o proprietário rural, ele é muito conservador em pensar: eles estão querendo taxar a minha propriedade, eles estão querendo aumentar imposto, eu não vou fornecer minhas informações. Vocês têm enfrentado isso, essa resistência?
Rapaz, ainda ontem pela manhã enfrentei um lá em Biritinga, o produtor estava em São Paulo, e eu falei com um vaqueiro. Aí ele disse: eu só aceito falar com ele se ele me mostrar em vídeo o crachá e me mostrar o lugar que ele está, tudo. Aí eu mostrei, o cara fez o vídeo, mostrei lá o crachá, mostrei o carro, mostrei tudo, né? E pronto. E aí, quer dizer, tem essas dificuldades, né? Mas é uma coisa que você, se vai para fazer o bem, você termina sendo acolhido, entendeu? Uma coisa é você chegar lá, temos hoje ter flexibilidade dos diálogos, né? Eu não chego numa propriedade já com arrogância, né? E etc. Você tem que chegar para ter um diálogo de aproximação com o produtor, porque realmente esse mundo cheio de violências é um mundo que as pessoas ficam altamente desconfiadas, né? Já não basta a televisão todo dia, né? Morre não sei quem, morre não sei quem. Outro dia eu fui ali em Morro do Chapéu, parecia um paraíso, assim, um vale bonito, rapaz. Cheguei lá, o produtor numa rede deitada, eu disse... E aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Que paraíso, ele. Paraíso o quê? Uma violência aí. Olhei, quando olhei, foi a televisão. Morre, Carapicuíba, não sei o quê, sabe? Aí um monte de violência lá fora e ele lá tranquilo, mas nervoso com a realidade. Então, a gente encontra muito essas realidades, mas a gente faz os diálogos necessários para a pessoa ser acolhedor, porque a DAB, ela não é um órgão, assim, punitivo e ela trabalha com a prevenção. Porque hoje em dia, pela leitura nossa dos mais antigos também, prevenir é melhor do que o quê? Do que remediar. Então, o trabalho da DAB é preventivo. Trabalha com a sanidade agropecuária, tanto animal ou vegetal. Agora mesmo os colegas estão fazendo uma caravana da citricultura para dizer ao pessoal o que é o cancro cítrico, o que é o grênico, o HLB. Se você vai na soja, tem um vazio sanitário da soja por causa da ferrugem asiática. Se você vai aqui no sertão do semiárido, até a gente aqui, tem as preocupações com a cochonilha do carmim na palma. E a DAB trabalha com essas prevenções, entendeu? É uma ajuda. Se você vai no algodão, tem o bicudo, entendeu? Então, se você vai nos ovinos e caprinos, região forte aqui, há uma preocupação com a linfadenite caseosa, né, o mal do caroço, com a epididimite ovina. Se você vai às vaquejadas, tem uma preocupação em olhar o exame de anemia infecciosa, ver se está tudo tranquilo com o animal, o registro, tudo direito. Se você vai a um setor de aglomeração, você olha se os animais clinicamente estão sendo bem tratados. Hoje em dia, nós temos até uns relatórios, isso é importante falar aqui, qualquer produtor que os animais foram assim atacados por cães, chamados de cães errantes, eles devem comunicar a DAB, olha, morreram ali, eu tinha 30 animais, morreram 20 cabras e queria que você registrasse que foi o cão que matou por desespero, se bateu no arame o animal, morreu ou mordeu mesmo. Então a gente tem um relatório, porque o governo do estado quer esse relatório, para poder checar, ver onde se coloca o castramóvel, né?
Inclusive está tendo uma lei discutida na Assembleia Legislativa sobre esse assunto.
Exatamente, ver se onde coloca o castramóvel, tem prioridade o município. Agora, o ano passado morreu 5 mil animais lá em Uauá, mas quando a gente for olhar, não tem nenhum registro. Então é importante que o produtor, aqui mesmo, é um grande potencial de caprinos, né? E de ovinos também, é para lá de 50 mil caprinos e ovinos, 70 mil caprinos, 50 mil ovinos, né? Então é importante que tenha esse contato, porque lá tem um relatório. Outra coisa é do bem-estar animal, se o animal está sendo maltratado, em alguma feira, algum carregamento, ele deve ser comunicado para poder adaptar sua orientação melhor, entendeu? Então, é uma realidade que existe e a DAB está com esse papel também de socializar.
Fabrício, Campo Formoso, hoje, qual o percentual a ser alcançado para cobrir 100% o município, que é grandioso com o georreferenciamento?
Bem, Marconi, essa porcentagem a gente não tem o número exato. Tem? Pode falar, Nuri.
Nós temos em Campo Formoso 3.175 propriedades cadastradas e ainda faltam 271 propriedades a serem geolocalizadas, entendeu? Geralmente essas pessoas que faltam, alguns deixaram de ter essa propriedade há alguns tempos, alguns já morreram e às vezes não entenderam que tem que ir a DAB da baixa, entendeu? Tem lugares aqui que nós temos 600 animais, 300 ovinos, 300 caprinos, mas é aquilo que eu falei do rapaz, não consta, não tem o endereço correto para chegar até o local. Mas estamos assim, passo a passo, grão a grão, a gente está conseguindo. Algumas outras propriedades não são daqui, está no limite, geralmente pertence a Antônio, né?
Umburana, ali
na região de Gruna mesmo, a região de Gruna ali, muitos, tem umas 40 propriedades que é de Campo Formoso, mas que na realidade é de Umburanas, entendeu? Ou então de Centro Sé, né? Ali fica ali naquele limite. Então, de qualquer forma, oficialmente nós temos ainda umas 271 propriedades sem geolocalização, precisamos fazer 100% para que a gente tenha um critério melhor de organização, entendeu?
Porque muitas propriedades rurais, elas foram negociadas com eólicas. E agora também tem a região lá da região lá dos Negros com a energia fotovoltaica, né, com a região energia verde, a energia renovável. Esses critérios também, eles estarão inseridos nos dados ou eles vão ser desmembrados, porque não vai ter criação, vai ter uma outra ocupação, mas vai consta num documento anterior que lá era criação, era uma área que tem criação, mas aí passou a ter uma ocupação com energia eólica, por exemplo.
Nessa atividade aí, no caso, é feita a inativação da exploração, né? Como não tem mais a exploração pecuária, né? Aí a atividade é outra, já não compete a ADAB fiscalizar, mas sim a parte do meio ambiente, que vê a questão do potencial de degradação para a inserção desse parque fotovoltaico, e também para inativar essa propriedade perante o sistema da ADAB. Por isso, para ter a questão da gente rastrear algum foco de alguma possível enfermidade e excluir essa propriedade de uma possível fiscalização, ou seja, para a gente não perder tempo. Por isso, da questão da importância da atualização cadastral. Porque um caso que eu vou citar aqui, que aconteceu ano passado, eu ainda não estava na ADAB, aconteceu um carro de raiva, suspeita de raiva, em Filadélfia, e o produtor foi obrigado a jogar o leite fora. Então, o produtor estava com seu cadastro regular, tudo certinho, e durante a semana, enquanto não saiu o resultado confirmatório que o animal estava livre de raiva, foi jogado todo fora. E o que é que aconteceu? O cadastro dele estava todo regular, todo sem nenhuma pendência, ele foi indenizado pelo leite que ele jogou fora. E de onde é que vem essa indenização? É do Fundap, que é o Fundo Agropecuário de Assistência ao Produtor. Por exemplo, quando a gente vai tirar a GTA, Guia de Trânsito Animal, a gente tem a opção de colocar o Fundap, que dá o desconto nessa GTA. E esse desconto vai para esse fundo, e esse fundo serve para isso, serve para dar assistência ao produtor. Então, a gente vê a questão dessa extrema importância. E um caso, um parêntese que eu posso até abrir aqui, é que os casos de raiva, a notificação é muito abaixo, ou seja, não tem notificação de raiva. Quando vai notificar, o animal já morreu e a gente não tem nem como coletar o material para poder confirmar esse resultado ou não. Foi o caso que aconteceu aqui em Bonfim, que foi o Quissé. A gente identificou o animal com raiva. E aí daí o pessoal, o produtor que procurou a ADAB. E veja a importância. O animal foi confirmado com raiva e a mulher desse produtor manipulou o animal. Mas imediatamente quando ele procurou, a gente entrou em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde do município de Senhor do Bonfim. E a esposa dele fez todo o protocolo de pré-exposição para raiva. Então, você vê da extrema importância a parceria entre o produtor e a ADAB. Justamente para poder... Quem sabe mais do que acontece na zona rural é o produtor. E ele tem a ADAB como parceira, não é como inimiga. A ADAB não quer fiscalizar. Como o nosso diretor-geral da ADAB fala, do Paulo Sérgio, a ADAB está aqui para ajudar. A gente está aqui para auxiliar o produtor, justamente para facilitar a vida. Para você ter uma ideia, o investimento que teve na ADAB no governo Jerônimo Rodrigues para agora foi alto, justamente equipando material, carro, dando suporte e estrutura para a gente fiscalizar, para a gente atuar nessa fiscalização. Para você ter uma ideia, vai chegar alguns carros agora já equipados com a tecnologia da Starlink, para ter sinal de internet durante nossas fiscalizações. Ou seja, hoje a gente tem... Ganhamos alguns fiscais tablets, né? O Nori está aqui com um tablet que auxilia bastante. Ou seja, para a gente preencher aqueles termos de fiscalização à mão, já não preenchemos mais. Hoje é no tablet.
Tudo digitalizado, né?
Tudo no tablet. E a celeridade que a gente tem nisso, e também economicidade, que a gente não vai mais ter papel futuramente, então isso auxilia bastante na gente.
E
é de extrema importância.
O Fabrício Nori, eu queria que vocês falassem um pouquinho, até quando vocês vão estar fazendo aqui esse... Eu vou colocar essa regularização de propriedades e esse georreferenciamento. Especificamente, quando eu digo aqui, não apenas em Campo Formoso, mas no território, porque a gente está falando aqui para mais de 40 cidades no rádio convencional,
ótimo,
né?
Ótimo, que bom, né? A DAB, ela é dinâmica, ela não é estática, né? E nessa dinamicidade, ela se multiplica nos esforços de muitos servidores. Agora mesmo vai ser injetado esse ano ainda na DAB 80 veterinários, 80 agrônomos e 40 técnicos proveniente do concurso que teve recentemente, entendeu? É. Então, fora isso, nós temos os companheiros redas, temos os gerentes, temos os servidores da prefeitura que são muito importantes para a DAB. Eles são assim como se fosse a célula de cada local para poder ajudar na guia de trânsito e etc. Então, ele é dinâmico e todo dia está tendo alguma coisa relacionada à DAB. Agora mesmo, hoje, está tendo um encontro de fitossanidade lá em Ribeira do Pombal para discutir justamente esse processo de abelhas versus agrotóxicos, né, que tem muito atacado a muita mortandade de abelhas em toda a região, aqui onde produz mais abelha, que é a região do semiárido do Nordeste 2. Então, a DAB está sempre regularizando. Agora mesmo vai ter, de 1º de julho até o dia 15 de agosto, todos os servidores da DAB vão estar preparados para fazer, esperar o produtor para que faça a atualização cadastral. Então, é um trabalho bom, é um trabalho de 45 dias, e mesmo assim pode ser prorrogável ou não, a depender da situação, né? Mas o normal é isso. Então é importante que todo produtor vá fazer sua atualização cadastral. Eu não consigo fazer, eu não quero ir na DAB. Então, se você tem um conhecimento a mais de tecnologias, procure fazer seu login, que ele pode ter a própria senha, sim, o usuário, né, a senha dos próprios sistemas. Ele pode entrar e fazer a declaração dentro do próprio sistema. Ele, sem precisar ir à DAB, né, sentado no seu sofá, ele pode fazer essa regularização. Mas não deixe de fazer, porque depois começa, aí sim, aí não é que a DAB começa a ser ruim, é que começa a ter uma fiscalização. Por quê? Porque a DAB, ela está fazendo os trabalhos, ela precisa ter um conceito. A rádio aqui tem que ter um conceito de excelência do que está fazendo. Sim. A DAB tem que ter um conceito. E quem faz esse conceito para a DAB? O Ministério da Agricultura. Aí, por sua vez, o Ministério precisa de um conceito maior. Quem é que faz o conceito maior? A ONSA, Organização Mundial de Saúde Animal, que está ligado à ONU. Então, é um efeito dominó. Então, por isso que eu falei aqui que esse trabalho de regularização, evolução, diálogos, visitas, é muito importante. A gente sai daqui para uma meta, vamos até Lages do Negro fazer um trabalho lá. Essa rota da gente, a gente não só vai até Lages do Negro, a gente passa ali pelo Riacho dos Porcos, passa por outros lugares, passa por Tiquara, passa por não sei aonde, para poder fazer um trabalho em cada propriedade. A gente deixa um pouquinho de conhecimento e um pouquinho de aprendizagens também. Então a DAB, ela tem essa dinamicidade de trabalhos.